Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Há não muito tempo, palavras e expressões como transgressão e insubmissão à autoridade eram associadas a revolucionários de esquerda, a hippies sonhadores, a contestadores de toda sorte. Isto é, a pessoas que viam com desconfiança todas as manifestações do poder. O tempo passa, o tempo voa, e o que temos hoje é que os revolucionários, hippies e transgressores de outrora são os primeiros a se declararem submissos às palavras de especialistas e a projetos ideológicos atrelados, por exemplo, às grandes corporações. O que está por trás dessa mudança? Nesta, que é a edição 56 do podcast O Papo É, faremos ainda um giro pela América Latina para falar da Venezuela, que conseguiu a proeza de se tornar o país mais pobre das Américas, apesar de estar sobre as maiores reservas de petróleo do mundo. Mas ao sul, falaremos sobre a Argentina, sobre a proximidade dos vizinhos com Lula e as ideias econômicas para lá de ultrapassada deles. Como acontece em todas as semanas, eu, Paulo Buzonoff Júnior, tenho aqui comigo os colunistas da Gazeta do Povo, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e Bruna Frascola. Boa tarde, olá pessoal.
Boa tarde.
Olá, tudo bom?
Salve, Paulo.
Eu vou bagunçar aqui um pouco a ordem, a gente sempre começa com a Bruna. Bruna, vou te pedir licença para começar hoje com o Fiuza. Bem, Fiuza, eu sei que você não gosta muito, né, desses termos reducionistas, até com razão. Eu sempre que vou escrever lá, esquerda, direita, eu meio que fico ressabiado, vem a vozinha do Fiuza até no meu ouvido. Mas eu queria saber como você vê essa mudança, né, que é uma mudança política e cultural, aí, que eu apontei na abertura, não sei nem se você concorda com essa mudança. A juventude encaretou essa transgressão, ela mudou de lado mesmo? Essa desconfiança, né, também?
Mas você, a gente está falando assim de uma forma genérica ou você está pegando algum...
Não, eu estou pegando assim, por exemplo, vamos lá, pauta antivacina, por exemplo, ou de, não antivacina no sentido pejorativo, mas no sentido de desconfiar das vacinas, desconfiar da indústria farmacêutica, do interesse da indústria farmacêutica, por exemplo. Isso sempre foi algo que a gente associou à esquerda, né? E, de repente, hoje a gente vê aí conservadores sendo as principais vozes, duvidando desse, questionando esse poder quase absoluto aí da grande indústria farmacêutica, questionando a segurança, a própria segurança das vacinas. Hoje em dia a gente associa mais a um grupo conservador. Por isso até que é curioso, né, que o presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa que está defendendo aí as liberdades, por exemplo, que sempre foi uma pauta também que a gente tende a associar à esquerda. Se você não concorda com nada também, pode falar que eu falei besteira.
Não, eu acho que é por isso mesmo que os conceitos, ou até chega nem a ser conceitos, apelidos, confunda, né? Então, assim, eu vou tentar fazer... Você falou muito bem, eu acho que tem muita impostura, né? Tem muita pose, e isso... Daria uma ótima crônica sua, que maneja muito bem a ironia e tal. Eu vou tentar fazer aqui um jogo de pureza, só tentando demarcar da seguinte maneira. Eu acho que existe a transgressão, que pode ser legítima ou não, né? Porque ela é legítima quando você tem, por exemplo, regras que estão envelhecidas, né? Que estão anacrônicas. Então, a transgressão acaba sendo um caminho para uma evolução, né? Uma reorganização, e não uma tentação assim, de anarquia ou algo assim. Mas existe a afetação de transgressão, né? Então, é claro que você, né, dentro dos clichês que a gente pode ver, tem o charme revolucionário. Não é isso, é aquele que tem a coragem para investir contra os poderosos, reacionários, não sei o quê. E eu acho que hoje está muito comum você ter essas, digamos, né, essas propagandas de falsa revolução. Né? Então, a gente está um pouco nesse período assim, meio medíocre, né? Que é você né, tem ali um conjunto de suposto, por exemplo, toda essa questão sexual, racial, etc., né? Quer dizer, tudo que já foi conquistado, em termos de inclusão e tal, isso virou, como aquele famoso bottom do Che Guevara, né? Quer dizer, isso foi industrializado, né? É aí que eu estou chamando de afetação, né? Então, você afeta uma virtude, você não está ali, né? São pessoas, às vezes, as mascaretas, né? Mas que estão ali afetando, né? As sociedades estão valorizando esse verniz, né? As sociedades estão um pouco exigentes em relação à consistência de determinados posicionamentos. Então, tá fácil, assim, né? Você contratar um vernizinho de alguma coisa que possa ser considerada revolucionária, não sei o quê, progressista, essas coisas assim, que não tem nada a ver com o que pode ser transgressor no sentido disso, da coragem de investir contra velhas estruturas, né? Simplificando um pouco. E, de fato, nessa conjuntura, né, da suposta ética sanitária, é isso, quer dizer, é um pouco o mesmo falso, mesma falsa dualidade, né? Nós vamos vender aqui, inclusive essa palavra empatia, ela foi tirada do fundo do baú, né? Deram uma sacudida no mofo e ela apareceu, eu acho assim, sutilmente, eu acho que a empatia é uma das grandes bandeiras da falsidade, né? Bandeira que eu digo assim, dos grandes sintomas, né? Os grandes flagrantes de falsidade, né? Porque é uma palavra que, né, tinha um uso muito menos corrente, assim, você tinha várias formas mais sinceras de se referir ao que ela está querendo dizer. E veio no kit, né? Veio no kit a ideia de empatia, junto com o lockdown, junto com outras coisas que não querem dizer muita coisa. E aí isso foi comprado como uma suposta ética daqueles que estão do lado do bem contra os que não têm sensibilidade, né? Os desumanos. Então, é como se fosse uma reciclagem de falso humanismo, né? O tempo todo. Assim. Tipo, onde é que está agora a minha fantasia de humanista? Está, por exemplo, né, a nossa suposta ideia de bloqueio sanitário, que eu, né, humano, ético e empático, desejo em oposição às pessoas horríveis ali do outro lado, que não, né, não defendem a vida, não tem ética e não tem humanidade, né? E aí, de fato, nesse caso, você distorceu completamente. Eu acho que nesse ponto específico, né, a gente viu, por exemplo, para implantar o tal do lockdown, poderia até haver, né, um projeto inovador de uma tentativa de barrar contágio mais efetiva, né, mais disseminada, aproveitando as grandes redes de conexão, né, e fazer um plano sofisticado. Só que isso não aconteceu. Né? A ideia do lockdown não foi um plano sofisticado, foi um plano grosseiro, não preciso nem repetir, porque já falamos muito disso, né? Quer dizer, sem critério, sem efetividade, ou seja, uma ideia, uma mistificação, mas um slogan. É um ótimo exemplo. Então, assim, os supostos humanistas e tal, eles sancionaram ações brutais, toques de recolher sem nenhum lastro científico, sem nenhuma comprovação de nada, apenas essa afetação, né? Nós somos aqueles que estão preocupados com a vida contra aqueles outros lá que, né, são desumanos. E aí, por isso que eu digo, assim, para fechar aqui, mais uma vez, acho que confunde o negócio do conceito. Você fala, não sei o que, do conservador. Esse cara que está fingindo que é o progressista, que é o humano, ele ama isso. Ele ama, porque para ele bota no álbum de figurinha dele e diz aqui, o conservador é o negacionista, é o trumpista, é o bolsonarista, é o terraplanista. Entendeu? Nesse lugar, ele nada de braçada, porque confunde. Mas você sai do problema real. Qual é o problema real nesse caso, né? É um flagelo, uma pandemia, que você precisa tentar, né, combater e evitar o contágio de maneiras efetivas. E existe uma propaganda que serve para controle, serve para afetação de virtude, que é ineficaz. Então você tem que ir contra os que estão usando instrumentos autoritários. Os nomes são esses, né? Autoritarismo, prepotência, demagogia, falta de critério. É só o que eu falo. Você nunca vai me ver falando é a tribo A contra a tribo B. Porque esse, volto a dizer, eu digo sempre, né? Assim, não para todo mundo. Eu acho que tem, evidentemente, alguns conjuntos de valores que você pode reconhecer como um grupo e tal. Mas isso fica banalizado. Em qualquer conversa entra um apelido desse. E aí despista. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Despista. E quando você quer apontar os hipócritas, né, os que estão hoje, como você disse no enunciado, né, agindo de maneira a comprometer a liberdade, fingindo que estão defendendo vidas e tal, aí é mais do que urgente você não recorrer a esses apelidos. Né? Aí você dizer, não, olha, ele é tipo governador da Califórnia, Gavin Newsom, ali, fazendo com toda essa indumentária, lockdown, não pode isso, não pode aquilo, sem critério algum, como a gente já viu, né, para transporte, para residência, sem aferição, sem demonstração. E você vê o cara num restaurante chique, caríssimo, sem máscara, né, naquela época que todos estavam com máscara, todos esses que se diziam, né, apareciam sozinho diante de uma câmera com máscara, não sei o quê, se divertindo lá. Então, assim, se você chamar esse cara de esquerdista, é tudo que ele quer. Ele vai dizer, tá vendo? É o outro lado que é mau, que é desumano, que é negacionista, que gosta do Trump, que não quer que defenda as vidas. Né? Então você tem que chamar ele de hipócrita. Mas olha, esse homem é um hipócrita. Né? Ele não acredita na própria medida dele.
É muito bom isso que você falou, mas agora eu arranjei um problema para minha cabeça, porque, bem, se já tinha uma vozinha gritando com a sua voz, assim, ó, tome cuidado com isso, agora ela vai berrar mesmo na minha cabeça. Porque, afinal de contas, né, gente? Não, eu tendo a concordar com você. E, Bruna, eu quero ouvir as suas considerações sobre isso. Você acha que a pandemia acabou vindo também para confundir ainda mais esses termos que eu acho que... A gente até gravou um podcast aqui sem a sua presença sobre esses termos, né? Direita, esquerda, o que eles representavam de verdade, se é que eles representavam alguma coisa... Mas eu queria saber se você vê essa mudança que eu mencionei aí na abertura e se a pandemia acabou vindo para complicar ainda mais o uso desses termos.
Ah, certamente veio. Eu acho que um índice bom de ver essas coisas é comportamento de panelinha feminina. Antigamente, nos anos 60, qual era a panelinha feminina chata? Eram as carolas. Né? E hoje a panelinha feminina de mulher chata é tudo feminista. Então, acho que as mulheres são um índice de cultura mainstream para você ver assim, qual é a cultura dominante no momento, o lugar comum da sociedade. Aí você olha qual é a panelinha de mulher chata, qual é a orientação política delas.
E você se considera uma feminista, Bruna? Eu nunca te fiz essa pergunta.
Depende, né? Segundo o significado antigo, eu seria feminista, porque eu acho que os homens e as mulheres têm que ter direitos iguais, salvaguardadas as questões biológicas, né? Eu não acho que um homem deva ter licença para gravidez pelo simples fato de que um homem não engravida. Mas hoje eu sou o contrário, estou do lado oposto das criaturas que se dizem feministas, porque, de acordo com o significado corrente, ser feminista significa colocar-se como pobre vítima a ser salva pelo Estado. Agora não é mais o homem que salva ninguém, é o Estado. Então, acho que essa... a cultura dominante vem sendo de colocar o Estado como salvação da lavoura. Agora, um fenômeno curioso também é que a direita, que antigamente estava associada ao apoio de ditadura, tem se mostrado fortemente institucional e democrata, o que quer dizer, por outras vias, que ela acaba se tornando uma defensora do Estado democrático. Porque, veja, uma coisa que eu acho que está como um pano de fundo também dessa confusão grande é que no século passado, se você quisia se você queria descentralizar o poder, você atacava o Estado, né? Você dizia que o Estado não podia concentrar tanto poder assim, por isso ser um liberal passava por ser contrário ao estatismo. Hoje nós temos grandes corporações internacionais, mas temos empresas com muito mais poder do que muitos estados, né? Inclusive com poder para comprar estados e subverter agências de vigilância sanitária mundo afora, comprar políticos mundo afora. Então, de certa forma, essas empresas acabam sequestrando os estados. Então, de certa forma, você ser contrário a essa dominação acaba implicando você ser favorável a uma certa forma de Estado que é mais antiga, que é o Estado Democrático de Direito com cláusulas pétreas, né? E a gente vê o que acontece com as cláusulas pétreas da nossa democracia hoje. Você joga para o Supremo e pergunta, e aí, isso aí, como é que você lê esse negócio? Ah, eu leio assim, e agora é assim, pronto, não tem mais direito do cidadão voltar para sua pátria, não tem mais liberdade de ir e vir, liberdade de culto, agora tem cidadão de segunda classe, eu não posso tirar documento na Bahia, e assim sucessivamente. Então, a gente precisa, acho que a distinção melhor a ser feita por enquanto é a gente tentar diferenciar um Estado livre de um Estado cooptado por indústrias. Eu acho que a gente passou da década passada de um Estado cooptado por empreiteiras nacionais para um Estado comprado por farmacêuticas internacionais. E a esquerda, antigamente, era nacionalista. Teve essa guinada aí nos Estados Unidos que saiu todo mundo copiando. Eu acho que eles simplesmente compraram os esquerdistas e os esquerdistas passaram a adotar outra coisa. Por isso que a esquerda antes era contra a Big Pharma, porque a Big Pharma era vista como um poder internacional agindo sobre o poder estatal brasileiro, no caso. Ao passo que hoje, você querer restaurar um Estado democrático de direito implica ser contra a lobby de vacina, lobby de Big Pharma.
Ou seja, bem confuso, né? Esses termos estão cada vez mais confusos. Rodrigo, a pergunta para você é a mesma que eu fiz para a Bruna e para o Fiuza. A transgressão mudou de lado?
Paulo, eu acho muito boa essa provocação, né? Porque a resposta do Fiuza foi muito boa, da Bruna agregou, e eu vou tentar ir por outro caminho ainda, apesar de concordar com quase tudo que eles disseram. Eu acho que esses termos são reducionistas, eu acho que gera confusão, mas também tem alguns valores ali, alguns conceitos que definem o que se entende por esquerda e direita. Eu quero chamar atenção para um outro ponto, que é o poder, é o controle. O Lord Acton, ele escreve no livro dele que a liberdade sempre contou com poucos amigos sinceros. O que ele quer dizer com isso, eu acho que é pouca gente se coloca do lado do alvo das legislações. Normalmente as pessoas se colocam do lado do legislador, né? E tinha que ter uma lei para isso. Se eu estivesse no poder, o que eu faria? Então existe o conservador autoritário, entre aspas. Não é bem conservador, é uma direita autoritária, mas existe aquele que quer usar o aparato da força, do monopólio da coerção, que é o Estado, para impor o modus vivendi que ele acha adequado. Então, eu começo por esse preâmbulo, só para chegar onde eu pretendo, que é para mim, essa mudança de quem é transgressor ou não tem muito a ver com quem está no poder, com quem está no comando, no controle. Então, a contracultura hoje, eu não tenho dúvida, ela é um movimento conservador. Aquele que quer restabelecer certos valores, cristãos, virtudes, isso tudo hoje é o contra-revolucionário. Por quê? Porque a revolução, desde a década de 60, a revolução cultural, ela foi bem-sucedida. E ela chegou ao poder. Ela está no comando. Hoje, quando a gente pensa nos wokes, nos progressistas, eles estão em Hollywood, eles estão no Deep State, eles estão na mídia, eles chegaram ao poder. O sistema esquerdou nesse sentido. Fora isso, havia na Revolução Cultural ali um ataque à própria razão. E é por isso que a gente vê tantas posturas incoerentes. E aí o Fiuza aponta muito bem que é melhor chamá-los de hipócritas. Mas a gente consegue apontar aqui para inúmeras incoerências entre o que eles defendem, o que eles praticam, as várias bandeiras conflitantes que eles endossam. Por exemplo, né? Meu corpo, minhas regras para triturar o bebê em crescimento no ventre humano, mas cala a boca e toma a quinta vacina porque é o interesse coletivo. Então, ou então o movimento LGBT contra a islamofobia. Então, são coisas assim que a gente tem dificuldade de entender, aparentemente, mas eles destruíram a razão. Né? É a coisa mais curiosa do mundo. Quem vai dizer o que é a verdade? Eles alimentaram isso durante décadas. Não existe a verdade. E eles são os mesmos que querem combater via controle as fake news, as mentiras. Então, tudo é muito louco. Por isso que gera tanta confusão. Agora, houve esse avanço da tecnocracia, do Estado administrativo, desse Deep State, e essa turma, esses tecnocratas, junto com jornalistas, junto com atores, artistas, eles estão imbuídos de uma visão progressista, entre aspas, né, e totalitária. São os novos Carolas. Né? São aqueles que querem controlar a vida de todos nos mínimos detalhes. Até porque, se você permitir um espaço para a liberdade, essas incoerências todas, esse próprio autoritarismo deles, disfarçado de abnegação, de altruísmo, isso vai ser escancarado, isso vai ser exposto. Então, eles precisam sempre ir dobrando a aposta. Então, hoje, não resta a menor dúvida de que o transgressor é alguém que é o quê? Um rebelde contra esse tipo de sistema dominante. E o sistema dominante é um sistema com uma visão tecnocrata, pseudocientífica e absurdamente autoritária. Então, nós estamos enfrentando isso. Por acaso, ontem, eu via com a minha esposa, depois do jantar, um pouco do David Chappelle. Né? E eu conversava com ela sobre... Ele vai longe, né? ele fura os limites ali. E eu estava pensando, o verdadeiro humorista, que o próprio humor serve para isso, para chacoalhar um pouco instituições mais... envelhecidas ou hipócritas demais, ou anacrônicas, como colocou o Fiuza, enrijecidas, né? Mas ele tem que ser um iconoclasta. Eu penso no George Carlin, né, antes dele, assim, todos esses, o Dave Blur, né? Esses humoristas. Por isso que o Porta dos Fundos virou uma coisa meio patética. Porque eles tinham essa pegada, só que depois eles aderiram a esse sistema. Eles vão fazer mais uma vez piada com o Natal, já está tudo pronto, prego sei lá o quê, e já tem entidade católica tentando entrar na justiça, né, para barrar. Agora, vai ter alguma coisinha contra Maomé, ou contra as feministas, ou contra os movimentos raciais? Não, né? O Chappelle não, o Chappelle enfrenta tudo isso. As verdadeiras igrejas poderosas de hoje, as verdadeiras inquisições, os Torquemadas de hoje, que não é o Padreco velhinho, defensor dos valores cristãos. É o movimento Mitsu. São os canceladores, são os chacais e hienas que conseguem destruir uma vida. Fazer o cara perder o emprego, fazer as empresas se dobrarem e doarem milhões e milhões para essas causas. Como fizeram, por exemplo, com o Black Lives Matter, que é marxista, quer implodir o sistema. E hoje mesmo, enquanto gravamos, tem uma reportagem muito boa na Fox News que eu levei para a Gazeta do Povo, como minha coluna, sobre esses CEOs das empresas varejistas, como Nordstrom e outras, que doaram milhões e milhões para esses movimentos e agora estão mandando uma carta ao Congresso americano pedindo mais rigor na aplicação da lei na Califórnia, esses lugares que foram tomados por saqueadores. Eles ajudaram a criar o monstro. Essas empresas... Esses CEOs que assinam essa carta, tem muitas empresas ali que estavam doando dinheiro para o movimento Defund the Police, que tem tudo a ver com esse caos, com essa anomia que está sendo gerada, né, principalmente nesses lugares bastante democratas. Né? Então, basta ver o humor. Né? Quem é o rebelde? Vai ver o humor. O humor decente, independente, corajoso, ele precisa desafiar o status quo. Ele desafia o poder. Quem está no controle. Ninguém tem medo de esculachar o Bolsonaro com piada. Já os ministros do Supremo, sim. Já Maomé e o Islã, sim. Já o movimento feminista, o movimento racial, sim. Então, a transgressão ela está batendo de frente com o sistema. E o sistema hoje foi tomado pela esquerda, entre aspas, por essa turma que envelheceu. Eles eram os contra-revolucionários hippies da década de 60, só que eles chegaram ao poder. Eles estão em Hollywood, eles dominam a indústria toda da mídia. Só tem eles, só tem os filhotes deles lá. Então é sobre controle, é sobre poder. E como é uma tendência natural da juventude ser mais rebelde, nós estamos vendo um movimento muito interessante, que são jovens querendo resgatar valores conservadores, virtudes, masculinidade. O Jordan Peterson virou uma sumidade internacional por isso. Está batendo de frente com a turma que fala em masculinidade tóxica. E os jovens estão querendo escutar muito esse tipo de recado. Porque o controle, o poder, o establishment que envelheceu, está dizendo que o homem tem que ser o Justin Bieber, Justin Trudeau e Justin Timberlake. Os três Justins aí que representariam a masculinidade moderna. Então, a contracultura, a rebeldia hoje, ela está voltada para atacar esse sistema que está se encastelando dentro de sua bolha e tentando impor a sua visão estreita de mundo a todos, com uma visão bastante totalitária, inclusive. Então, na minha concepção, é mais ou menos isso que nós estamos enfrentando. É por isso que o exemplo do Big Pharma é muito bom. Porque lá eles estavam lá, capitalistas, Big Pharma. E agora eles estão com mensagens constrangedoras, como um debate recente que eu tive com um jornalista, né, de uma grande emissora, e um deles dizia, concordando com esse jornalista, né, Guga, eu já tomei 3 doses e estou pronto para quantas mais forem necessárias, e de qualquer laboratório. Quer dizer, e esse cara chama alguém como eu, que desconfia um pouco disso tudo que está acontecendo, de gado ou de negacionista. Eu fico imaginando se o Dr. Fauci mandar esse cara pagar 10 flexões e a cada agachada levar uma injetada de uma vacina nova, esse cara imediatamente vai tirar a camisa e começar a pagar a flexão. E esse cara está me chamando de gado e de negacionista. Tem um outro que eu mesmo disse, né, numa resposta. No mais, né, em breve vai ser considerado vacinado apenas quem tiver tomado a dose extra. O booster e por aí vai. O cara tomou as 2 vacinas, acreditou que ia voltar à vida normal. O próprio Jordan Peterson, que eu mencionei, desabafou outro dia sobre isso. Não vem encher meu saco. Vocês me prometeram a volta à normalidade. Eu tomei por isso, só para isso. E agora vocês estão querendo me controlar de novo. Então, daqui a pouco, o cara que tomou as 2 vacinas, as 2 doses bonitinhas, acreditando no Dória, acreditando na China, acreditando na Globo, esse cara vai escutar desse sistema todo que ele é irregular e a culpa da pandemia é dele. E que se ele não tomar o booster, ele não pode ir no cabeleireiro. E eu não estou brincando. Meu pai tem salão agendado hoje, recebeu a mensagem de que ele tinha que levar o passaporte de vacina segundo o decreto da Prefeitura do Rio, para cortar o cabelo. Um shopping. E isso com transporte público lotado no Rio. E as pessoas não estão questionando a incoerência. Estão aderindo. Tipo, se você não quiser isso, você é um negacionista e a minha vida corre perigo por conta de você. E o transporte público lotado e as pessoas trazendo a Ômicron espalhando vírus vacinadas e o cara lançando um olhar furioso para o cara que fala assim, isso não está normal. E aí fala, você é um negacionista, eu só quero recuperar a minha vida normal, não enche o saco, cala a boca e aceita. Só que a gente não vai conseguir voltar à normalidade justamente porque todo mundo aceita de forma tão bovina e pacata esses mandos e desmandos irracionais. E é por isso que vai continuar, porque as pessoas estão um pouco rebeldes, estão um pouco questionadoras. Né? E aí eu dizia, né, que vai estar considerado irregular esse cara, e se não acreditar na ciência do Dr. Fauci, e veio um cara embaixo e falou assim, que assim seja, que assim seja. Então, veja, as pessoas, Paulo, muita gente está cansada, muita gente não aguenta mais, quer a volta à normalidade. E eles estão achando que o caminho para voltar à normalidade é esse. É aceitar o que o Mandetta ou a Globo ou o Dr. Fauci disserem. Eles não estão entendendo a furada em que eles estão se metendo e metendo a gente junto. Então, de novo, para mim, a rebeldia, a transgressão, ela está muito associada a enfrentar um sistema de controle. E esse sistema de controle hoje ele foi tomado por aquilo que se convencionou chamar esquerdistas. É essa a verdade.
Bem, só queria avisar a todos que estão nos escutando que a gente está gravando hoje quinta-feira, mas no sábado, isso vai ao ar na Gazeta no sábado, vai ter, a gente fez um programa Quarentena Cult especial sobre aquele documentário Fault da Disney+, que é uma geografia, na verdade, né, desse Dr. Fault. Bem, embaralhando aqui novamente a ordem, vou começar com você, Bruna, para a gente falar um pouco sobre a Venezuela, que está até um pouco esquecida aí. A gente deu uma matéria na Gazeta do Povo essa semana, mostrando, né, que a Venezuela se tornou, este ano, o país mais pobre do Haiti, mesmo estando aí em cima de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Eu fico olhando aquilo e sempre penso assim, que o bloco soviético desmoronou por muito menos. Eu queria saber de você, Bruna, o que explica a sobrevivência do regime chavista na Venezuela, levando em conta, né, esse cenário trágico aí para a população. 94% da população vive abaixo da linha da pobreza.
A Venezuela não está em cima de uma das maiores reservas de petróleo, ela está em cima da maior reserva de petróleo do mundo. Só que é um petróleo diferente, ele é mais grosso e dá mais trabalho para refinar. Eu suponho que seja um bocado de jeitinho, né? E tem um dado relevante que eu não sei como é que é calculado esse negócio de maior pobreza.
Porque... É pelo PIB per capita. O PIB per capita da Venezuela agora é menor do que o PIB per capita do Haiti.
Então, não dá para acreditar nesse negócio, porque a Venezuela vende petróleo irregularmente, tem aquele cartel... Quem fala muito disso é Leonardo Coutinho, li o livro dele que é muito bom. Tem aquele cartel dos sóis, que é em alusão ao sol do exército. Né, os militares de lá se tornaram... traficantes, se tornaram uma grande quadrilha narcotraficante. Então eles pegam a cocaína dos países vizinhos, usam o petróleo para refinar a coca e fazer cocaína e exportam para o mundo inteiro. Agora, cocaína não vira PIB, né? E mandar barril de petróleo cru irregular também não vira PIB. Outra coisa que não vira PIB é garimpo irregular na área da fronteira lá com Roraima. Então eles vão para Roraima, garimpam horrores, deve ter ouro do lado deles também, eles botam uns índios lá de poste, que são os Pemones, tem essa reserva indígena, os caras matam os índios, tiram ouro, não deixam as autoridades entrarem ali de nenhum país, porque é um território indígena soberano, e a economia deve ser toda irregular, no mais. Eles estrangulam pela fome, porque se você não entrar num esquemão e você depender de comida do governo, você morre de fome, então aí você consegue adesão. E tem uma coisa interessante também, que são essas milícias bolivarianas, e isso me lembra, para aumentar ainda mais a bagunça de esquerda e direita, na literatura do nazismo existia a convenção de se chamar de nazismo de esquerda a corrente de Ernst Röhm, que é aquele que era o segundo homem do nazismo e era o homem de confiança de Hitler, que foi morto na noite das longas espadas. Então a ideia dele era militarizar o Estado nazista todo, né, e criar essas milícias que tomam conta de pequenos bairros. Então essas milícias bolivarianas lembram muito esse projeto de Röhm, que não foi levado adiante. Você bota a milícia ali tomando... Você pega essas facções de droga, pega um comando vermelho da vida, por assim dizer, e coloca como um braço do Estado controlando a caridade. Imagine que você botou o Bolsa Família na mão do Comando Vermelho. É mais ou menos isso que acontece na Venezuela. Então é um poder muito, muito bem capilarizado. E essa pobreza não deve ser tão grande assim, porque essas coisas não viram PIB. Isso aí tudo escondido. Eu não acredito que a Venezuela seja mais pobre do que o Haiti. Eu acredito que a riqueza da Venezuela está escondida, porque cocaína não vira PIB, petróleo irregular não vira PIB e ouro de garimpo não vira PIB.
Tá certo. Fiuza, a gente já falou aqui, né, sobre o Alckmin compondo chapa aí com Lula, parece que o que parecia improvável realmente vai ser realidade. E existe essa expectativa, né, de que o Alckmin funcione como um freio aí aos ímpetos revolucionários petistas, né? Tem muita gente que acha que o Lula vai venezuelizar, é isso? O Brasil, ou argentinizar o Brasil. Você acredita que o Alckmin venha para moderar, para criar realmente esse Lula mais moderado e evite assim, e evitar assim que a gente se transforme, se aproxime da realidade argentina e venezuelana?
É, eu acho que isso que você anunciou é, digamos, o cálculo do marqueteiro, né? Que é o que eu sempre critico, né? Não, vamos tal, tá, você é meio tucano, então anda um pouquinho para a esquerda, porque tem o Bolsonaro lá naquela outra ponta, e ganha um verniz assim, aparece na imprensa tal e tal. E assim tem-se uma... A gente afeta aqui uma posição no espectro político e é tudo falso, né? Porque a gente está falando tanto desse novo moralismo, né, que quer regular tudo, controlar tudo, não sei o quê, mas na hora de você abraçar o Lula, a moral é flácida, né? De repente o Alckmin, né, que sabe muito bem o que aconteceu e já inclusive falou disso, né, publicamente, dos crimes do Lula, de repente ele aparece com essa flacidez moral, né, fazendo acenos para o Lula. É ridículo, assim, eu não sei o que vai acontecer, né, em termos de cálculo eleitoral, mas aqui para o meu juízo, modesto juízo pessoal, é uma desmoralização completa, né? É um personagem, né, que, na minha avaliação, que já teve, inclusive, né, quando ele foi ali um herdeiro do Mário Covas, o Alckmin chegou a ser assim, uma versão pragmática de governo, numa época em que a gente estava muito precisando se livrar dos populismos de todos os lados, né, o brizolismo, o coercismo, não sei o quê, aquelas coisas todas. Então, havia... nesse grupo político, é um certo pragmatismo que se viu, por exemplo, no Plano Real. Não adianta, eu sei que tem uma garotada mais nova que fica querendo fazer, né, um pessoal apaixonado, né, por essa dicotomia direita-esquerda, fica querendo, tá vendo, PSDB, não sei o quê, num balé com o PT, só que isso não é verdade, assim, né? Se você olhar nos anos 90, não o PSDB, os partidos são todos uma porcaria, mas alguns desses políticos, e o Alckmin estava nisso, Fernando Henrique ali regendo o Plano Real e alguns dos economistas que por acaso se organizaram em torno daquele partido, mas o partido em si não é nada, não adianta você vir com uma ideia, não, né, eu vou dizer o que é o PSDB, isso é uma laranjada, sempre, todos os partidos. Tem que olhar, então, o período histórico e as ações e quem fez o quê. E quem fez o quê nos anos 90, né, esses que estavam no governo, Fernando Henrique, aí tinha, né, em São Paulo, Alckmin, Mário Covas, foram uma barreira sanitária, essa assim, real, contra o parasitismo petista, né, demagogia. E o Fernando Henrique, no nível nacional, também foi, né, desculpem aí os direitistas interessados nessas montagens de, né, teorias pós-fixadas, né? Mas o fato é que naquele momento histórico houve uma aliança pragmática, tinha a chamada direita, até Antônio Carlos Magalhães, que era uma caricatura da direita, e até na direita bem prepotente, nessa aliança pragmática por uma reforma econômica, monetária bem feita. Então não dá para você pegar isso depois embelezar, dar uma maquiada e dizer, não, tá vendo? Sempre foi assim, um balé dos tucanos com os petistas. Não, não é fato, isso não é assim. E, então o Alckmin, né, fiz essa ressalva para dizer que o Alckmin já teve até, né, um papel razoavelmente significativo nisso aí, em levar um pouco mais de pragmatismo administrativo. Não estou dizendo que era uma coisa, né, um modelo, mas impor isso contra essas demagogias petistas e tal. Mas agora, coitado, né, ele está realmente num movimento que é um vexame, né? Tem muito mais a dizer, não.
E, Fiuza, você acha que a proximidade do Lula, aí, que acabou de voltar, né, de uma aparentemente bem-sucedida viagem ali à Argentina, você acredita que essa proximidade com a Argentina, ele já também já elogiou Venezuela, já subindo aí pela América Latina, já enalteceu o ditador da Nicarágua. Você acha que essa proximidade com esses países vai acabar prevalecendo na visão do eleitor aí em 2022 ou não? Vai acabar... que vai acabar prevalecendo mesmo é, de repente, a memória aí dos anos de ouro do governo Lula, coisa parecida.
Eu não sei, Paulo, eu acho que esses movimentos aí, eles são uma alegoria, né? Existe uma alegoria, existe algum lugar bem distante da realidade onde você afeta, isso que a gente está falando no programa todo, né? Você afeta, né, uma humanidade, né? Toda essa lenda, essa cantilena, né, que aí o Constantino citou muito bem, né, Hollywood, né? Quer dizer, você tem lá em Hollywood, né, alguns artistas importantes, tipo Oliver Stone, diretor, que assim, se lambuzaram dessa alegoria, que é terrível, porque ela é uma fachada, né? Ah, tá, um espírito revolucionário, daqueles que são realmente altruístas e companheiros e tal. Isso é uma fachada, é para isso que também o Consta estava falando, poder e grana, e controle, né? Autoritário. Então, o que todos esses fazem? Então, o Lula faz o seu tour alegórico, na vida real ele não entra, ele é barrado, né? Eu acho que o nível de hipnose não avançou tanto, então sabem quem ele é, sabem o que ele fez, a maioria, pelo menos. E eu acho que na hora do arranjo, né, por exemplo, o primeiro governo Lula, ele flertou até com o pragmatismo, né? Nos dois primeiros anos, sempre falo isso, nos dois primeiros anos, 2003, 2004, política econômica do Lula, tinha uma política econômica pragmática ali. Desculpem, né, os não querem ouvir isso, mas tinha. Então, estavam ali, é claro que a propensão fisiológica era dominante, como acabou dominando tudo, mas era uma flertada, tipo assim, que tipo de poder a gente vai exercer aqui? E no comecinho até foi um poder, porque aquilo deu muito poder, né? Consolidaram ali o Plano Real, depois das crises do final do período Fernando Henrique, coincidiu com momentos de conjuntura internacional boa, né? Sem aquelas grandes crises, como da Rússia, do Sudeste Asiático. Então, era um bom, digamos, veículo para o poder. Mas depois degenerou, e aí eles foram se associar ao cartel de empreiteiros para roubar. Ficaram 10 anos roubando, né, de forma proverbial, como todo mundo já viu, e muito menos preocupados até com esses dirigismos, com esses fechamentos, né, essas ideias que seriam socialistas, do que se eternizar ali com aquele negócio. E, é claro, vão intoxicando as instituições, né? Enquanto estão roubando, estão montando aquela quadrilha e tal. Pega o BNDES, faz um laranjão, né? Um empresário laranjão para servir a eles, né? Para aliciar, para comprar gente dentro das instituições. Mas nada assim como um modelo político ditatorial. É assim, tipo um autoritarismo bandoleiro mesmo. E agora, nessa volta da história, eu acho que o papo é outro. Eu acho que vão afetar, vão fazer essa alegoria, não sei o quê, do progressista, nhanhanhanhanhanhó. Não estou nem pensando nisso, e sabem que ninguém acredita nisso, sabem que é um ladrão. Mas eles, né, a chance deles realmente se viabilizarem é o Lula e os seus parasitas associados serem as marionetes desse grande clube aí, que está procurando, como achou o Joe Biden nos Estados Unidos, está procurando a marionete no Brasil. Pode ser o Sérgio Moro também. O Sérgio Moro está excitadíssimo, animadíssimo para ser marionete desses caras. Está na cara, né, pelo discurso dele. Só faz retórica vergonhosa. É uma decepção. É uma decepção. Eu não digo isso com prazer, não. E eu acho que o Lula é isso. Ele vem para ser um representante desse obscurantismo que aí, né, tem aí representações no Brasil, mas que vem de fora, vem do clube, dos bilionários que estão querendo isso, quebrar as pernas da democracia e ter uma marionete em cada lugar, e aqui seria o Lula.
Rodrigo Constantino, eu queria que você respondesse as perguntas aí que eu fiz a Bruno e ao Fiuza, né? O que explica a sobrevivência do regime chavista, levando em conta aí a nossa matéria, que a Bruna desconfia que a Venezuela não seja o país mais pobre das Américas Latinas, mas enfim, as estatísticas oficiais, né, eu sei que a gente não pode confiar muito nelas, dizem isso. E também queria saber se com o Alckmin aí na jogada, o Lula tende mais à venezuelização ou mais à argentinização do Brasil?
Olha, Paulo, a Venezuela, o regime ditatorial socialista da Venezuela sobrevive porque o poder não anda par e passo com a economia. Isso é um vício que, infelizmente, muito progressista e muito liberal acaba adotando, que acha que tudo é economia. Então, olha, aqui até um meia-culpa, né? Assim, os próprios austríacos, que eu admiro muito, eles também cantaram o fim do regime comunista, socialista, por conta da impossibilidade do cálculo racional e do problema econômico que se ia gerar e tudo mais. Só que a União Soviética durou 70 anos. O Partido Comunista Chinês está no poder há mais de 7 décadas e a ditadura cubana está no poder há mais de meio século. Então, uma vez que você coopta os donos das armas, uma vez que você persegue dissidentes, prende opositores, espanca jovens rebeldes e domina essa casta, você pode virar o país mais miserável do mundo e continuar na ditadura por mais de um século. Aliás, a Coreia do Norte está aí para mostrar isso, né? Então, o regime do Maduro sobrevive porque a cúpula ali das Forças Armadas estão cooptadas e são cúmplices do projeto de poder. E para eles, a coisa continua, né? Eles têm acesso a certas regalias, a certos... porque, como a própria Bruna apontou, não é que toda a riqueza evaporou do país. Existe uma riqueza às sombras dos números oficiais, que é toda a parte ilegal. Virou um hub de tráfico de droga internacional, como Cuba já é há muito tempo, de droga e de terrorismo. Então, são estados fracassados, porém, o povo já foi transformado em escravo para além da possibilidade de redenção. E aí, obviamente, tem a questão internacional. Se os Estados Unidos resolvessem intervir e derrubar, conseguiriam, mas a China, por outro lado, oferece apoio. Então, a Coreia do Norte, o Irã, a Venezuela, então, existe aí também as potências do mal, né? Que dificultam muito você, de fora para dentro, derrubar esse tipo de regime podre, porém carcomido no poder, né? Ainda com o controle do poder. Qual é a segunda questão mesmo?
Brasil, sobre o Lula, essa proximidade.
Argentina, Lula. Então, o Lula é um oportunista. O Lula, sim, eu acho que se aplica perfeitamente ao que o Fiuza traz sempre aqui muito bem, de tirar esses rótulos que servem só para manto de picareta, né? De malandro. Então, o Lula é um malandro. Um malandro que viu na esquerda populista o caminho para a sua malandragem prosperar. Agora, o Lula não é o Zé Dirceu. Então, assim, se o Lula tiver que mudar um pouco de discurso, de postura ou de alianças para voltar ao poder e com isso aí o projeto que tem muita gente em torno, não é só o Lula, né? Tem muita gente compromissada com esse tipo de golpe porque eles dobraram a aposta. Olha as ações do Supremo, olha o Lula solto, elegível, bolsonaristas presos pelo crime de opinião. Então, eles dobraram a aposta. Eles precisam, né, desse controle total no Brasil, porque senão, talvez, né, com algumas mudanças aí, em mais 4 anos, eles comecem a pagar um pouco o preço desses abusos todos. Então, o Lula não é o Lula sozinho. O Lula hoje é o establishment pensando como é que volta. Como é que derruba os estranhos do ninho? Como é que retira a areia da engrenagem? Está atrapalhando ali. Então, o plano A de muita gente do establishment não é o Lula, porque o Lula carrega ali um DNA radical e uma turma bastante radical que quer venezuelizar o Brasil. Né? Mas entre Lula e Bolsonaro, esse establishment todo aí, cheio de banqueiro, cheio de industrial, fecha com o Lula, na expectativa de torná-lo mais moderado, como o Lula 1.0. Né? É essa a expectativa. E o Alckmin entra exatamente aí, como esse manto, essa roupagem que acena para uma classe média que, via de regra, se assusta um pouco com o Lula. Então é o Lulinha paz e amor all over again. Né? Tudo de novo, para enganar a trouxa. Por quê? Porque até acho que ele, no início, se ele vencesse, isola, ele iria ter que manter essas aparências. Só que nos bastidores, atua, ele ia soltar o Napoleão dele, lá para a Revolução dos Bichos. Ele ia pegar o Dirceu e falar, vai, faz o trabalho dessa vez direito. Forças Armadas, imprensa, completa o serviço no Supremo, né? Então, assim, agora tem que ser para valer. Então, eu não tenho a menor dúvida que uma volta do Lula ao poder com ou sem Alckmin, né, representa um risco enorme do Brasil seguir na direção da Venezuela, parando ali no purgatório, que é o modelo argentino de hoje. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mesmo se ele começasse com, de novo, né, o Palocci 2 e o enfim, uma equipe e uma agenda, né, pelo menos nos discursos oficiais, menos assustadora. Eu não tenho dúvida que nos bastidores, por baixo dos panos, o esforço seria de levar um projeto totalitário adiante. Então, onde é que o Alckmin entra nessa, né? Bom, para mim, o simples fato dele não rechaçar com veemência, que não tem nenhuma satisfação em ser considerado como vice, pelo contrário, fica lisonjeado, para mim, isso por si só já enterrou politicamente Alckmin. O PSDB, durante muito tempo, ele ficou nadando de braçadas com a classe média e média alta, porque não tinha direita. O PSDB podia ser o que é, um partido social-democrata que tem até uma certa admiração enrustida pelo PT, né? E ele podia fazer esse joguinho de cena, esse teatro de tesoura, que ele tinha um eleitorado garantido ali, principalmente em São Paulo e tudo mais, porque todo mundo morria de medo do PT, né? Hoje em dia, isso não é mais bem assim. Então, os tucanos estão em crise de identidade, as máscaras estão caindo, e eles estão tendo que lidar com o fato de que a classe média hoje tem alternativas, né? Mais à direita. Então, assim, o Alckmin está dobrando a aposta nisso, está assumindo de vez que quer poder, quer chegar ao poder. E está avaliando que tem mais chance, talvez, se ele for vice da chapa do Lula, do que se ele tentar disputar o governo de São Paulo, saindo do PSDB, que ele já fez, porque ali não tinha espaço, e indo para algum outro partido. Então, o Alckmin está num jogo puro e simples de poder, cálculo de poder, oportunista. E isso já ficou claro para o eleitorado, que hoje não é mais refém do único candidato que o tucano colocar lá. Então, todos eles são tucanos para mim. Na verdade, quando eu falo tucano, para mim, é um estilo, né? Um perfil. Né? O Moro, para mim, é tucano. O Podemos, aliás, é uma dissidência. Né? O Álvaro Dias sempre foi tucano. Então, tucano é isso. Né? Tucano é esse papo marqueteiro, essa coisa do não, liberalismo econômico, sim, mas com face social. Então, crescimento sustentável, então acende a vela para o movimento ambientalista, acende a vela para o movimento feminista, acende a vela para o movimento racial, cotas, isso foi o Fernando Henrique Cardoso que criou no Brasil, né? Acende a vela para radicais da esquerda, vamos financiar o MST aqui, os assentamentos, a reforma agrária. Tucano é um bicho que, se tiver que descer do muro, desce do muro sempre do lado esquerdo.
Haddad é tucano?
O Haddad é um típico tucano, né? Um tucano que ficou ali na esquerda mais radical, né? Porque está no PT. Mas você olha Fabiano Contarato, olha a Rede, né? Aí você olha assim, vários partidos surgiram, mas é tudo dissidência desse mesmo joguinho duplo do PT com o PSDB. Tudo, né? A Rede, ó, o único senador da Rede saiu e foi pro PT, né? Para surpresa de zero pessoas. Então, para mim, cara, tudo isso aí é a mesma porcaria. É um bando de tem gente séria ali que acredita na social-democracia? Tem. Uma via de regra é uma turma que quer poder. Os tucanos são mais elite, são mais perfume francês, mais Sorbonne, mais acadêmicos. E o PT é a turma que fala mais a língua do sindicato, a língua do chão de fábrica e tudo mais. E isso está meio misturado hoje em dia, porque tem o PSOL, que é a esquerda mais radical, mas fofa ao mesmo tempo. endossa as pautas como ideologia de gênero e por aí vai. Então, mas tudo isso é a mesma porcaria. É a mesma porcaria. O discursinho, abre aspas, progressista, com um bando de oportunista hipócrita que quer poder. E that's it.
Bom, pessoal, este foi o podcast O Papo É, com a Bruna Frascola, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e apresentado por mim, Paulo Pozoroff Jr. O podcast O Papo É está disponível em todos os principais serviços de streaming. Se você gosta deste programa, eu o convido a se tornar um assinante da Gazeta do Povo e a desfrutar deste e de outros conteúdos que você só encontra lá no nosso site. Obrigado, pessoal. Até semana que vem, no último programa do ano.
Valeu!
Obrigado a todos. Até. Tchau.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.